Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 18ª reunião ordinária de 2015. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção contra o conteúdo desta ata, manifeste. Ata aprovada. Ata da 8ª reunião extraordinária de 2015. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo desta ata, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Caixa Econômico Federal, Superintendência Regional do Triângulo Mineiro. Ofício número 0042/2016. Senhor Triângulo Mineiro, Uberlândia, 18 de janeiro de 2016. Ao senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Rua Sacramento 111, Centro. 38220000, Planura, Minas Gerais. Assunto: contrato de repasse número 82.53.99/2016. Processo 10.27.952.55. Celebrando entre o município de Planura, Minas Gerais, e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21/6/1993, informamos da celebração do contrato de repasse destinado à transferência de recursos do Orçamento Geral da União, número 825399, que tem por finalidade a construção do Centro de Cultura. O valor repassado por conta da OGO é de R$ 465 mil, tendo o município de Planura se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 5 mil, correspondente a 1,06% do valor do investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado termina dia 16/6/2018. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, junto a esta Superintendência Regional. Atenciosamente, Corrado Giovanni Vela, gerente de filial, gerência executiva do governo Uberlândia de Minas Gerais. E Marcos Edmundo França, superintendente regional, Superintendência Regional do Triângulo Mineiro.
Peço, secretário, faça a leitura das proposições. Indicações de números 01 a 05/2016.
Indicação número 001/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado ao expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de realizar parceria com a Copasa para colher amostras dos reservatórios de água das escolas e creches municipais e unidades de saúde, podendo também ser estendida aos demais setores públicos para análise da qualidade de água. Justificativo. Essa indicação se faz necessária, pois temos que saber se a qualidade de água consumida nesses setores obedece ao padrão de potabilidade e oferece risco à saúde. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de fevereiro de 2016. Indicação número 002/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo que estude a viabilidade de construir meio-fios nos bairros que ainda não possuem. Justificativo. Essa indicação tem como objetivo beneficiar os proprietários dos lotes onde ainda não existem os meio-fios, como forma de incentivá-los a construir as calçadas e suas casas, evitando sujeira tanto na porta das mesmas como nas vias públicas. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de fevereiro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 003/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo as arrecadações de IPVA e multas dos veículos de Planura sejam revertidas para a melhoria do trânsito municipal. Justificativo. O objetivo dessa indicação é melhorar o nosso trânsito, investir em placas, pinturas e lombadas, e como medida importante para melhor orientar a população e visitantes, bem como evitar acidentes. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de fevereiro de 2016. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 004/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovado pelo plenário proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de colocar redutor de velocidade ou lombada na rua Paulo Brink, na altura do número 872. Justificativo, redutor de velocidade ou lombada proporcionarão maior segurança à população, sendo uma medida preventiva contra acidentes que venham ocorrendo neste local, onde se tem observado excesso de velocidades pelos motoristas. Assim, aguardo o vereador signatário com certeza, senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de fevereiro de 2016. Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 005/2016. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, destacando a necessidade de instituir programa municipal de parceria público-privada. Justificativa. Este programa será destinado a promover, fomentar e coordenar, regular e fiscalizar a realização de parcerias público-privadas no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta. Cito alguns dos objetivos do referido programa. Incentivar e apoiar iniciativas privadas do município de Planura que visem a criação e ampliação de mercados, geração de empregos, eliminação das desigualdades sociais, aumento da distribuição de renda e equilíbrio do meio ambiente. Incentivar a administração pública municipal a adotar instrumentos eficientes de gestão das políticas públicas, visando a concretização do bem-estar dos munícipes, a efetivação dos demais objetivos da administração municipal. Incentivar a colaboração que a administração municipal direta e indireta e a iniciativa privada visando a realização de atividades de interesse público mútuo. Promover a prestação adequada e universal de serviços públicos do município, e etc. Assim, aguardo o vereador signatário que o incentivo, senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 12 de fevereiro de 2016. Luciano Machado.
Convido para tomar assento no reservado plenário o ex-vereador Márcio da Silva Cabral. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as seguintes proposições. Indicação 001-2016, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Boa noite. Boa noite, senhor vereador. Boa noite, senhores vereadores, mesa diretora, público presente, a imprensa, os internautas, os funcionários da casa. Essa indicação aqui é uma indicação simples, que é pedindo a realização de uma parceria com a Copasa para colher amostras dos reservatórios de água das escolas, creches, unidades de saúde e outros setores, se for possível. Então, isso aqui é mais uma indicação, como se diz, no sentido de prevenir alguma coisa que pode estar errada. Então, eu acho que a Copasa teria muito boa vontade em realizar esse serviço. Então, uma indicação simples e conto com o apoio de vocês, dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permanece como se encontra, ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 002-2016, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, mesa diretora, nobres edis, funcionário da casa, imprensa escrita e falada, e ex-vereadores e todos aqui presentes. Essa indicação aqui, eu estou repetindo ela, é de 2013, é uma indicação simples, que a prefeitura poderia ajudar ou facilitar a construção de meio-fios em várias localidades da cidade, porque é um meio de do incentivar o pessoal a fazer suas calçadas, né? É uma indicação que eu estou repetindo ela, e eu creio que tem outras indicações aí que vem somando junto com essa aí, relacionada a, até incentivar as pessoas a fazer a calçada, gerando desconto no IPTU, para proporcionar à cidade até uma melhoria urbanística melhor para o pessoal caminhar, mas primeiro tem que fazer o meio-fio. Em várias localidades aqui da cidade, do centro, é uma vergonha aqui, que não tem meio-fio e nem calçada. E eu queria que poderia a prefeitura, com o almoxerifado, arrumar uma máquina de meio-fio aí, comprar e ajudar essas pessoas que estão sempre cobrando os vereadores na rua aí. Eu tenho certeza que vários de vocês aí foram também questionados por moradores sobre o meio-fio. E não é justo a pessoa fazer o meio-fio por conta própria, que a gente está vendo muitos casos aí, pessoa fazendo o meio-fio por conta própria, porque a marca de meio-fio da cidade foi roubada em mandatos anteriores. Então, com certeza, o prefeito tinha que dar um jeito de comprar essa marca logo aí para ajudar essa população, porque a gente não aguenta mais reclamação do povo aí na rua. E eu conto com o apoio dos novos vereadores aí nessa indicação e ajudando também a cobrar também, porque só eu fazendo a indicação, tenho certeza que a gente não consegue, mas todos aqui apoiando, tenho certeza que vai dar certo.
Indicação em discussão. Com a palavra o vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, ouvintes da internet, público presente, funcionário dessa casa. Boa noite a todos vocês, nobres edios. Planura, sim, já teve máquina de meio-fio. Seria bom mesmo ter meio-fio para todos fazerem a sua calçada, seria bem mais fácil. O nobre vereador disse que a máquina foi roubada. O senhor sabe me dizer em qual gestão foi, para a gente apurar os fatos?
Não, essa máquina aí, a gente ouve na rua aí que foi deixado para uma conta de calção, numa conta numa cidade. Que eu trabalhei no almoxerifado na época e eu lembro, eu sei que essa máquina está em alguma cidade aí de garantir conta. Agora, se precisar de eu como cidadão ir atrás, eu vou. Mas a questão é que nós também temos que olhar com o retrovisor para trás, tem que olhar para frente. A gente tem que pegar e ajudar, nem que for cobrado do prefeito atual, dele ter solucionado esse problema, porque já tem 3 anos também que ele teria que ter arrumado essa máquina, entendeu? Aí, mano, também não pode esquecer o que aconteceu no passado, mas também pensar no presente e no futuro. Então, isso que eu estou querendo dizer também, Celso. Eu sei que você...
Eu compreendo, a indicação é boa, mas a gente tem que ver em qual gestão foi roubada, porque a gente está aqui para fiscalizar e um patrimônio público ser roubado e deixar assim para lá é difícil, né? Então, a gente tem que investigar isso aí. Eu acho que o presidente uma vez disse aqui sobre essa máquina já também, né?
Nós já discutiu sobre isso no começo do mandato, senhor vereador, e fomos atrás sim já, e foi no mandato do João Gangini, e a máquina foi recolhida porque o João Gangini não pagou o rapaz lá, e o rapaz parece que veio e tomou a máquina. Parece que foi feito também um BO, mas não sei...
Porque infelizmente é causa de polícia, né?
Com a palavra o vereador Fausto Luiz Martins.
O vereador Júnior está de parabéns pela indicação, mas eu já fiz ela várias vezes também e não fui atendido, espero que seja, porque é realmente necessário a construção desses meio-fios para incentivar a população aí a estar construindo suas calçadas. Tem que informar também que, através do programa Pró-Município, além dos caminhões, veio 50 mil para fazer meio-fios e calçadas nos bairros. Então, o prefeito pode estar aplicando essa verba aí em prol dessas obras que está sendo solicitada. E quanto a essa máquina, Lucas, realmente existe inclusive um inquérito civil aí já para apurar. Então, já fui até na delegacia para ver, foi do jeito que você falou mesmo, no mandato desse senhor que você disse aí. Então, está lá sendo apurado. E eu acho que o prefeito atual pode até dar uma pedida para dar uma embasada maior, para a gente ver se recupera, porque realmente a gente está precisando dela, vai precisar lá no Solidário, no caso do asfaltamento. Então, a gente tem que correr atrás, você como líder dá um toque para a gente dar um posicionamento amanhã. Amanhã a gente está lá para lembrar desse momento aí, vamos cobrar e ver o que está acontecendo para ver se recupera.
Então, eu só não acho justo a pessoa fazer o meio-fio, o morador, com o dinheiro dele próprio, sendo que o município teria que ter a máquina. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, muitas pessoas aí estão fazendo o meio-fio por conta própria. Eu queria que, se Deus quiser, conseguisse essa máquina logo aí para resolver esse problema desse pessoal aí. Só isso.
Quero parabenizar também o vereador Juninho. Eu também fui autor de algumas indicações do tipo. Fizemos um acordo aqui também com o prefeito Paulão, doamos o antigo carro da Câmara para que seja leiloado e seja compra uma máquina dessa, para fazer meio fio. Só que até hoje também estamos aí aguardando. E não sei se o Fausto pode me responder, quando a pessoa faz o meio fio, parece que é descontado alguma coisa no IPTU ou algo do tipo, não é?
Não, é o meio-fio, antes da prefeitura, poderia ser cobrado, mas como o asfalto geralmente aqui em Planura é feito gratuitamente, então primeiro se faz o meio-fio e a sarjeta para depois encaixar a camada asfáltica. Então, certamente foram feitos ou descontado, seria descontado em contribuição de melhoria, chama a taxa. O valor que agrega ao valor do imóvel repassa para o proprietário. Você pode cobrar, sim, tem no Código Tributário essa previsão. Mas aqui em Planura fizeram, muitos asfaltos aí foram fundo perdido e nem cobraram, mas é necessário que se faça primeiro. Inclusive no Solidário tem que ser feito primeiro para depois fazer o asfalto. Então, acho que é por aí. Não acho que também não vai ser cobrado, porque os outros passados não foram, mas pode.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 003/2016, com a palavra o autor, vereador Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, essa indicação aqui, eu estou repetindo ela também, que esse começo de ano é o ano que se arrecada impostos aí, IPVA, que essa arrecadação que é feita no município através de impostos, de multas, de alguma coisa assim, que seja revestido nas placas, sinalização de trânsito, porque infelizmente está tendo muito acidente aqui. A gente fizemos várias indicações e não está tendo no momento até o certo, a gente entende que está tendo uma crise, mas essa crise, através dessas arrecadações que são feitas aí no município também, poder ter feito essas placas já, porque fizeram um asfalto, uns recapes bem bonitos aí na cidade. Como a gente sempre fala, antes com buraco, o pessoal andava correndo, agora com um asfalto, o pessoal está andando voando. Então, está tendo muito acidente, então vou olhar com carinho aí, ó. Fiz várias indicações aí relacionadas às igrejas, templos religiosos, às escolas, vários vereadores fizeram indicações aí. Então, que esse dinheiro seja aplicado, gente, esse ano ainda, porque eu não quero ficar com esse mandato aqui só com tanta indicação e não ter nenhuma resposta de cumprimento, porque a gente não aguenta mais a cobrança na rua. O povo fala que o vereador não trabalha, que o vereador não faz indicação, mas a gente está fazendo aqui. Então, conto com o apoio dos novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 004/2016, com a palavra o autor, vereador Lucas Giovanni da Silva. Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores, internautas, imprensa escrita e falada. Eu fui procurado pelos vereadores ali da rua Paulo Brink, e lá já está registrado 3 BO de atropelamento nesse endereço que está aí na justificação aqui da indicação. E lá é necessário sim um quebra-mola ou algo do tipo, um passeio, faixa elevada, porque foram duas crianças ali que foram atropeladas e um acidente com um adulto. Então, conto com o apoio de todos e que o prefeito olhe com carinho essa indicação. Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça quando se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação número 005/2016, com a palavra o autor, o vereador Luciano Machado.
Essa indicação aqui, instituir o programa municipal de parceria público-privado. Por que que eu fiz ela? Eu estive em Uberlândia, numa fábrica lá, pedindo apoio aqui para as escolas, para conseguir montar uma biblioteca, algumas outras coisas. Aí uma das primeiras coisas que eles me pediram foi essa lei, se aqui na nossa cidade tivesse essa lei, um programa que fala da como seria a parceria dentro do nosso município, parceria público-privada. Aí eu falei, procurei, sabia que não tem, né? Aí eu procurei estudar como que é esse programa, até eu tenho um programa pronto, depois, se a prefeitura quiser, o pessoal quiser, essa lei eu passo para eles. Então eu acho que muitas vezes a gente vê uma coisa, acha que não tem importância, e isso aqui é uma das indicações assim, bem importantes que eu já fiz. Porque muitas vezes a gente tem tudo organizado, é mais fácil a gente receber apoio. E outra coisa também, esse programa entra também naquele sentido de que ter uma associação, alguma coisa, para realização de carnaval, tendo uma parceria público-privada, prefeitura entrando com pouco, na organização de um carnaval, de uma festa de peão, entra tudo nesse programa. Então eu acho que é uma indicação muito importante que o executivo deveria olhar, eu peço que ele olhe com carinho, para que a gente possa ter essa lei aqui e que a gente possa, quando nas nossas viagens, poder levar ela em mãos e levar nas empresas, para as empresas poderem fazer essa parceria. As usinas, muitas vezes pede esse tipo de coisa. Porque hoje em dia está muito fiscalizado, não só no setor público, mas no setor privado também. Eles têm uma vantagem em cima das parcerias, sobre impostos e outras coisas. Então, é uma indicação muito importante e eu conto com o apoio de vocês.
Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Parabéns, o vereador Luciano, pois esse projeto aí sendo aprovado e feito na cidade, várias empresas aí de outras cidades, de outras localidades, seja aqui na região ou até no exterior, pode vir verbas, né? De descontado, imposto de renda e outras coisas mais, através das associações que já existem no município, né? Muitas coisas aí são a gente perde por falta de talvez a gente, de conhecimento a gente procura, mas não tem a lei, né, na cidade, e perde muitas coisas aqui, né? Com certeza é um ótimo projeto aí, se for feito mesmo, e vai suprir muitas coisas que o município não tem. Talvez um dinheiro para fazer um evento. Eventos de grande importância para a cidade. Igual você mesmo citou aí.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Eu quero parabenizar o Luciano, porque essa medida tem mais outras coisas que ela pode trazer de benefício para o município. Porque isso aí seria também, eu já fiz outras indicações nesse sentido, de incentivar o próprio turismo e trazer novas empresas para o município. Porque você pode estar subsidiando através da isenção de impostos municipais, que você dá isenção para a firma durante um período, por exemplo, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, para que ela se instale no município, gere emprego, aí dá o interesse social. Que a gente vai estar favorecendo. Eu até proponho, Luciano, se você quiser uma ajuda, uma colaboração, para a gente elaborar um projeto de lei que nós podemos, de iniciativa, não podemos exigir que o prefeito faça, mas que autorize ele a estar fazendo de acordo com essa ideia. Porque eu acho que a gente tem que fomentar isso aí, aproveitar o turismo, tentar alguma coisa para a planura melhorar aí, para a gente gerar, eu falei isso também, produtor rural, estudo de emprego e renda, também concordo com a sua ideia. Então a gente podia montar um projeto de lei aí, que é importante sim. Aí você dá a isenção e o cara vem, se interessa pela isenção e faz, igual você falou. Então a gente tem que procurar meios aí de desenvolvimento. Desenvolvimento pode ser passar por uma das etapas, é isso daí. A gente vai estar divulgando e subsidiando esses incentivos para criar empresa aqui, para gerar emprego. Parabéns, senhor.
Também quero aqui parabenizar o vereador Luciano e lembrar de quando eu era molequinho, ali na Vila de Furnas, a usina sempre fazia esses esportes ali, perto do lago, perto do clube. Também a antiga Rádio Criativa fazia várias modalidades de esporte, esportivo aqui na nossa cidade, e fazia um bom movimento, sim, e assim, naquele tempo, para mim, era uma alegria só. Então, tomara que volte essa iniciativa privada. Em discussão? Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça quando se encontra. Contrário, manifesta. Indicação aprovada. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Eu gostaria de dizer aos nobres vereadores aqui que eu fiz um ofício de dois radares eletrônicos para BR-364. Gostaria que constasse em ata, no trevo da entrada da cidade. Entreguei mãos para o tenente Lúcio, quando ele esteve aqui em Pranura esses dias, na inauguração da creche. E ele está tomando as providências lá, dois radares eletrônicos para evitar acidentes que têm ocorrido aqui na nossa BR-364, próximo à entrada da cidade, no trevo municipal aqui. E o público, os ouvintes, público presente, os ouvintes, muita gente me perguntaram se, até queria deixar bem explicado aqui para os ouvintes da internet, público presente, que o projeto dos R$700 mil voltou para essa casa, né? O senhor hoje não vai apresentar ele?
No parecer do jurídico dessa casa, permaneceu o mesmo e não tem como nós colocar uma coisa que é inconstitucional para votação.
Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer aos nobres vereadores e até mesmo contar com vocês, com a mesa diretora, que nós somos soberanos, que o senhor é um projeto de R$700 mil bom para o nosso município, são muitas ruas que vão ser recapeadas. Eu acho que se o senhor tomar uma decisão e pôr esse parecer em votação, a Câmara é soberana para derrubar esse parecer do jurídico. Então, mas se o senhor não quiser pôr, aí já fica, né, no seu critério. Eu acho que o senhor poderia sim pôr para votar, porque se a gente derrubar esse parecer, eu acho que vai ser aprovado esse projeto, porque o último dia de prazo é hoje. Eu acho que eu como vereador, como sim, quero o melhor de Pranura, eu gostaria que nós votássemos nesse parecer, o contrário do jurídico. Assim mesmo que a gente derrubando esse parecer, eu acho que a gente pode votar sim no projeto e Pranura terá mais ruas asfaltadas. Eu tenho certeza que no regimento interno fala que a Câmara é soberana mais do que o jurídico. E eu acho que a gente poderia sim pôr esse parecer dele o contrário em votação e resolver esse problema logo, porque hoje é o último dia.
Podemos sim, senhor, mas só que segundo o regimento interno também fala que não podemos votar em coisas inconstitucionais. Mas está aqui, doutor Henrique, por favor, para dar mais explicações para o senhor entender melhor o risco que nós podemos correr com isso.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, boa noite imprensa, escrita e falada. Eu queria só esclarecer, o vereador, que é o seguinte, o regimento interno, artigo 108, fala que o projeto tem que ser constitucional, inclusive com as normas parlamentares, com as normas técnicas, e esse projeto não está, no meu entendimento, como eu já fui explanado antes, é a terceira vez que vem o mesmo projeto aqui, entendeu? Parecer aqui o mesmo que eu entendo é inconstitucional, entendeu? A Câmara, sim, entendo que é soberana no sentido de votação quando ela tem que votar, mas no sentido de passar em cima do parecer, isso aí vai depender do presidente. O presidente entender que meu parecer não está de acordo com o que ele entende, ele pode passar por cima e votar, tudo bem. Só que aí vai ficar a responsabilidade dele e de vocês, que o meu parecer eu não vou mudar.
Eu compreendo o lado do senhor. Eu não tenho medo de votar nesse projeto, porque até mesmo já votando num igual esse, de 3 milhões, eu acho que isso aí não vai dar problema para o município, vai resolver o problema de buraco da cidade. Então, não tenho medo, eu aguento as consequências. Amor é essa cidade, eu votaria novamente no parecer o contrário do senhor se o presidente tomasse decisão de pôr esse projeto em votação. Pelo menos a gente resolveria esse problema e não ficaria aquelas picuinhas na rua, ah, fulano não quis votar, fulano quer votar. Eu votaria sim nesse parecer o contrário do senhor, porque já votei no parecer do Marco Aurélio, que é o mesmo projeto idêntico de 3 milhões. E o banco, não adianta fazer mudanças que o senhor propôs, porque o banco não vai mudar o jeito do projeto. Tem que ser esse e o prazo termina hoje.
Eu entendo, o prazo termina hoje, sim. Só que a responsabilidade também passa a sair de mim para passar para o presidente. E isso ele tem que estar ciente de que ele vai assumir toda a responsabilidade se colocar o projeto em votação, se caso futuramente dê problema. E, inclusive, vocês que estão votando também. Então, a critério que eu tinha que explicar é isso aí. Porque como que se tem um assessor jurídico da Câmara, o projeto é inconstitucional, eu não estou falando que é inconstitucional da boca para fora, eu estou justificando. Eu citei os artigos, eu citei decisões do tribunal, entendeu? Agora, se vocês estão querendo empurrar a goela abaixo, isso aí, problema é de vocês.
Não, goela abaixo não. Sim, doutor, nós ia passar por nós, a responsabilidade ia cair em nós estaríamos ajudando a cidade, pode dar errado, mas também pode dar certo. Portanto, nós já votamos num igual esse. Então, eu correria o risco, porque eu sou representante do povo, eu gosto de Planura, fui eleito pelo povo. Então, eu correria o risco, amor à cidade. Você entendeu? Eu corro esse risco. Se a maioria quiser correr também, a responsabilidade vai sair do senhor e vir para nós. Mas nós estamos votando no projeto de confiando no prefeito que está executando as obras.
Não, executar vai. O problema não é, não sou contra o projeto. É isso que eu quero deixar claro aqui. Eu sou a favor do projeto. O problema é a vinculação do ICMS, igual já foi falado aqui várias vezes. Entendeu? É isso que eu não sou contra o projeto. A Câmara pode ter os 700 mil em caixa, pode não ter, mas a vinculação do ICMS no projeto, para mim isso aí na Constituição não permite. Entendeu? Então, eu estou te dando parecer, agora quem decide se vai colocar isso também, não é vocês vereadores, quem decide é a mesa diretora, é o presidente.
É o que eu falei, mas não vai, se não acontecer, a gente vai ficar sem saber se ia dar certo ou não, e Planura com menos ruas e recapeada.
Eu queria muito votar nesse projeto, senhor vereador, só que você vê a cobrança em todas as cidades, todo lugar que pede, ah lá, vamos fazer do jeito certo, tá tudo fazendo do jeito errado, agora que pega para fazer do jeito certo, e pode dar problemas futuramente, nós vamos manter naquela linha ainda, a cobrança do povo quer que a gente anda certo, e nós tá tentando, só que não adianta a gente colocar o nosso na reta, para tampar alguns buraquinhos aqui, futuramente, depois pode dar algum problema para nós. O parecer dele, se fosse favorável, aí quem estava me blindando todos nós, era ele. Agora, como o dele não é favorável e nós insistimos no erro, isso é um problema para nós futuramente. Beleza, vamos procurar agora novos meios, lugares para fazer, para arrumar, recapear essas ruas. Não é ficar só dependendo desse empréstimo. Se eu tenho um nome limpo, eu posso fazer um empréstimo a hora que eu quiser. E eu imagino que a prefeitura é assim também, não por tempo de BDMG, hora nenhuma. Isso aí... ele tem dois quadrimestres para que ainda possa fazer o empréstimo?
Não, antes dos 8 meses desse último pleito, ele pode requerer empréstimo.
Então, aí é na onde lá. Leva para fazer, pegar um parecer jurídico lá do Tribunal de Contas, que mostra que é legal. Que do parecer do meu advogado, do advogado desta casa aqui, mostra que é contrário, não tem como, é inconstitucional. Isso vai agravar algum problema futuramente para nós. E eu vou te falar a verdade, eu não quero nenhum processo nas minhas costas, eu não quero nenhum nada me buscando lá em casa. E eu tenho que pular muro ou alguma coisa. E meu pensamento é esse. Agora vamos buscar outros meios para fazer esse recap. Não com empréstimo.
Eu compreendo a posição do seu advogado, né, que você disse aí. Mas é...
advogado dessa casa. E meu também.
Você falou o meu, eu de parecer que você deu a ideia para ele.
Eu contratei ele já antes dessa.
Não, mas é o advogado dessa casa. Eu creio que a hora que eu precisar dele também, ele vai estar disponível para nós, né? Portanto, que eu estou chamando os nobres vereadores para correr o risco de votar contra o seu parecer, porque eu acho que é uma coisa que vai dar certo, que nós já votamos de 3 milhões, agora são 700 mil. Não estou contra o senhor. Eu só estou querendo que o projeto... seja votado, só, simplesmente.
Tudo bem, mas eu entendo o ponto de vista do senhor, que o senhor quer que aprove o projeto. Mas aí o senhor chama os outros vereadores também para assumir um risco. Isso não existe. Sendo que o parecer está ali, entendeu? Não é um parecer que eu colocaria assim, da boca para fora, está justificado, por quê? Então eu votaria um projeto errado. Votaria um projeto que não está de acordo com as normas. Entendeu? Ela agride o artigo 108 do regimento interno. Por isso que eu não passei para frente. Se eu tivesse visto que era alguma coisa que não daria problema, eu, lógico que meu parecer seria favorável, mas do jeito que está, a parte da vinculação, eu não acredito que não tem como. Futuramente pode dar problema, sim.
Algo mais, senhor?
Não, já ficou bem esclarecido que a mesa diretora não vai pôr e o parecer dele não muda. Então, vamos tocar o barco para frente, né? Obrigado pelas explicações, doutor.
Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Só sobre esse assunto, eu queria só fazer um comentário. Sem falar o ponto jurídico, que eu também já sou contra por isso também, o que eu questiono, o que eu mais fico preocupado é o seguinte, tá? A maior reclamação pessoal do executivo é que não está tendo dinheiro para nada. Não está tendo dinheiro para dar aumento, não está tendo dinheiro para fazer nada. E a gente está tentando fazer um empréstimo de 700 mil, é muito estranho isso. Ou seja, a gente não está preocupado agora, e no ano que vem um outro prefeito que se dane. É muito estranho a gente querer aprovar um projeto, um financiamento numa hora dessa, numa hora tão brava que está atravessando o nosso município. E eu volto a perguntar, a questionar. A única coisa que eu não engulo, quando a gente aprovou os 3 milhões... 1 milhão para RECAP foi passado para a Anvale. A Anvale custou fazer. Fez. Por que que na época os 2 milhões não fez o asfalto? Isso é que eu questiono a todo minuto, eu queria uma resposta disso. Porque na época foi feito todo o projeto em cima das ruas que seriam asfaltadas, das ruas que seriam recapeadas, tudo, gente. A gente aprovou um projeto certinho, um projeto, o dinheiro, os 3 milhões, dava para fazer tudo. Aí eu pergunto, por que que teve que segurar para a Anvale durante esse tempo todo? Meu questionamento sobre esse projeto é isso, eu queria uma explicação. Eu queria saber qual foi o motivo. Se eu estou com 3 milhões aqui, por que que eu tenho que segurar? Na mesma época que passou para a Anvale 1 milhão para a RECAP, os outros 2 milhões, se a Anvale não tinha condição de pegar, vamos fazer com outra firma. Porque na época não olhou esse preço, assim, olhou o preço de mercado. A Anvale é mais barata, mas só que olhou o preço de mercado, outra firma, tinha condição de fazer o asfalto. Esse é meu questionamento, que até hoje eu não consegui obter uma resposta. Por que que não foi feito? E aproveitando aqui que está no grande expediente, senhor presidente, eu queria que o senhor fizesse um ofício para a prefeitura pedindo sobre a questão do uniforme escolar para as crianças. Cobrando, assim, que se o executivo não tiver condições de dar o uniforme, use aquela lei que entra aqui nessa mesma história aqui da parceria público-privada dentro do nosso município. Eu tenho certeza que a maior parte do comércio da nossa cidade vai querer ajudar sim e as nossas crianças vão ter uniforme. Porque é muito bom a escola, que todo mundo está com o mesmo uniforme, todo mundo na mesma roupa. Então eu queria que o senhor fizesse esse ofício, cobrando se não tem condições, para que use essa lei aprovada aqui por nós, que dá condições de buscar alternativa desses uniformes. Só isso, senhor presidente.
Tá
Boa anotado. Noite a todos.
Está anotado aqui, senhor vereador. Mas com a palavra, vereadora Célia Veloso.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, público presente, empresa inscrita e falada, funcionário dessa casa. Quero agradecer você, Nil, pelo carinho, pelo apoio que me deu por esses dias, as horas mais difíceis de minha vida. A você, Luciano, por ter me ligado. Você, Faustinho, por ter ido em minha casa. Uma mãe sabe o que é o sofrimento de um filho. O filho cresce, o filho nunca fica adulto. Então, quero agradecer você, Luquinha, pelo apoio que me deu, por ter ligado para mim várias vezes. Se eu precisasse do jurídico, estaria a dispor. Agradeço a sua boa vontade, doutor Henrique, de coração. Então, tudo deu certo, terminou de formas tranquilas. Então, agradeço vocês, nobres colegas, os demais vereadores que também não me ligaram, mas com certeza em orações e preocuparam comigo. Quero deixar aqui, então, meus agradecimentos a todos. Giselfo, quero ajuda sua, Fausto, por uma resposta, por eu começar aqui, às vezes eu não vou entender o assunto. Com o que economizou o senhor prefeito do nosso carnaval, que não foi feito, se essa verba foi economizada e tem no cofre público, por que ele não pode comprar os móveis do UBS, lá do Vila Olímpica, para nós passar um pouco dos nossos cargos para lá, tirando o Vinícius de Moraes? Vinícius está precário. Estão mexendo no telhado lá. Esses dias eu estive nas férias lá. Chegando ali no PSF, as meninas falaram, olha, eu peguei elas falando, olha, prefeito sumiu, vereador está de férias, não tem com quem falar. E lá estava precário, chuva mesmo, dentro do imóvel. Então, se ele pode, Fausto, com essa economia, porque a dona Cremilda falou para mim que tem várias obras já em projeto, até inclusive, parece que o velório já está com, tá todo vapor, parece, já está com planilha pronta para a reforma do velório e mais uma reforma que parece que é da rodoviária. Se ele pode fazer essa compra desse móvel lá para o UBS, para que a gente possa estar montando o nosso gabinete dentário, porque está ficando feio. Lá em cima, no Orlando, lá no Odilon Lacerda, está sem dentista, porque a cadeira está quebrada. Então, tem muito a ver com o que o Luciano está falando, nas dificuldades que a gente está enfrentando, todo o município está passando. Com essa saída minha de planura, a gente viu que Uberlândia também está passando por sérias dificuldades. Eu acredito que esses 4 anos não foi fácil para nenhum prefeito de municípios. Mas que a gente tem que cobrar, sim, porque somos representantes do povo, eleito pelo povo, e com certeza daqui meses nós estaremos na rua de novo, batendo as portas, pedindo esse voto de compreensão. Então, tem que deixar esse respaldo para eles. Falando em redutor de velocidade, como meu amigo Lucas falou, da Paulo Brink, há um pedido de um morador também lá na rua B, que aquela rua ficou bem lisa, e o pessoal, quando vai tirar sua habilitação, sabe das dificuldades e das leis que cabem a ele. Mas ali também está ficando muito perigoso, eles pediram os 2 redutores ali na rua B. Que enquadre também, viu, senhor, o mensageiro do nosso prefeito, que possa estar levando a ele esse redutor de velocidade na rua B. Então, o que eu tenho que falar é isso. E quero agradecer também os agentes da saúde, quem está enfrentando essa longa jornada aí de retirada de entulho. Hoje eu fui acompanhar, não fui ajudar, porque é difícil a tarefa de vereador no meio desse pessoal, porque o pessoal não quer que tira nada do quintal, né? É complicado. Então, fiquei observando o quanto é difícil, quanto a gente tem casas, bem com dificuldade, que cabe a nossa, como fala, a nossa assistência social, para que possa estar visitando essas casas carentes. Inclusive, eles acharam uma na rua G, um senhor doente mental, precário, condições precárias. Hoje eu vi uma das meninas lá do Centro Social da Saúde, também no meio desse bloco, tirando o lixo da rua. Se cada um de nós, morador, cuidasse, tirasse 10 minutos para a limpeza do nosso quintal, não teria dengue, não teria chikungunya, não teria a zika e outras mais. Então, quero pedir a compreensão de todos os moradores de planura, que recebam esses agentes com carinho, que não é serviço deles, eles estão lá com a mãozinha na massa, carregando lixo, entulho, para ver se melhora a nossa situação aqui em saúde. Então, presidente, é só o que eu tenho que dizer. E o meu muito obrigado.
Dona Célia, só me dar uma palavrinha, só para explicar uma coisa. Antes do carnaval, o prefeito convidou os nobres vereadores para a reunião, acho que só não pôde comparecer. Eu não lembro, era eu, Adriano, Lucas. Você não estava na reunião? Do carnaval? Sobre o carnaval? Eu não lembro quem é que estava. Então, aí ele explicou para a gente, sim, a Cremilda explicou que não tinha dinheiro em caixa. Ela tem uma verba de 250 mil para trabalhar durante o ano, que decorrendo do evento, ela vai fazendo as licitações e gastando o dinheiro que ela tem durante o ano. E o carnaval ficava em torno de uns 400 mil reais e a prefeitura não tinha dinheiro em caixa. Até mesmo, então, não tem, com esse dinheiro do carnaval que economizou, não tem como comprar esses móveis porque não tinha dinheiro em caixa. Até a Câmara, nós tentou, através do presidente, o Fausto, nós, todos que estavam lá, nós tentamos ajudar com a contrapartida a prefeitura para fazer o evento, a Câmara tentou ajudar, mas nós não achávamos meio, porque era muita despesa, entendeu? Então eu creio que não tem esse dinheiro em caixa, mas vou falar para ele sim, para a gente tomar umas providências, para comprar os móveis, para estar logo inaugurando, né, o posto, né? A UBS, até mesmo a indicação minha lá no bairro, lá embaixo, e nós todos sacrificamos para acontecer aquele UBS, até mesmo o ex-presidente, com esforço, a Câmara doou o dinheiro do terreno, e a gente quer ver funcionando sim. Então, a gente, vou falar para ele, mas dinheiro que economizou do carnaval não tem, porque não tinha para fazer. Mas a gente vamos achar outra saída sim. A gente está aqui para correr atrás. Meus parabéns, Ana Célia.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas edis, público presentes, imprensa escrita, falada, funcionários da casa e ouvintes da internet, boa noite. A Célia se dirigiu à minha pessoa e ela é minha companheira, e sempre que tem dúvida me pergunta. Então, estou aqui para defender o prefeito, não sou líder dele, mas também vou buscar as informações, Célia, porque eu não gosto de falar ao Léo. Mas temos muitas coisas, Celso, que nós vamos ter que ver lá. E, se possível, você pode ir lá de manhã, que nós vamos conversar com a contabilidade lá, que eu quero tirar algumas dúvidas que eu tenho. Apesar que eu tenho bastante conhecimento nessa área, mas eu quero esclarecimento também. Então, realmente, Célia, não vem a verba específica. Viria se a Secretaria de Turismo houvesse feito o cadastro até dia 21 de agosto do ano passado, tinha possibilidade de a gente estar enquadrando aí uma verba do Ministério do Turismo, R$150 mil, que vinha da União para o município. Conceição das Lagoas conseguiu. E nós não fizemos o cadastro, Celso, infelizmente.
Esse cadastro não é cidade acima de 23 mil?
Tem critérios, mas tem outros que dava para classificar.
Dava para vir menos,
entendeu?
Talvez.
Né? Dá para você lutar, correr, fazer pelo menos a Entendi. Parte da secretaria. Então a gente tem que ver isso, cobrar, vi o Luciano cobrando, Fornaia, todos os vereadores cobrando, os secretários. Eu acho que a gente tem que buscar. Agora, perder é triste. Então, aí eu fico triste nesse sentido. Falar também que nós tivemos lá o presidente, Fornaia, Celinho e o Celso na reunião do carnaval. A gente tentou de tudo. Nós começamos com o presidente, sempre falando, e ver que na parte contábil aqui da Câmara, oferecemos inicialmente R$100 mil de devolução da Câmara, do orçamento próprio da Câmara, porque parece que o carnaval ficava de 300 a 320 mil reais. O prefeito ainda não concordou. Aí chegamos a R$150 mil, metade do valor do carnaval. Então a gente quer deixar bem claro que a Câmara é parceira do município e o Celso estava lá presente. Então nós, vereadores, não viramos as costas. Não tem verba, não cadastrou lá, mas nós estávamos procurando saída. Entendeu?
O Fausto, bem explicado também, o presidente explicou para nós. Nós ajudaria com essa quantia se o palco parcelasse, porque a Câmara também não tem essa quantia em caixa, né?
Isso.
Bem explicado. Estava difícil para fazer.
Isso,
mas
foi conversado com a firma que estava licitada, Celso, e ele permitiu o parcelamento, porque eu acompanhei isso na segunda-feira. Então, fazia o parcelamento, sim. Dava para a gente fazer a parte nossa. Não deu, tudo bem. Se ele economizou, ele esclareceu lá que ele fechou o ano passado com um déficit de R$1.300.000 em caixa da prefeitura. Então, o ano de 2015 ficou em débito. Toda a receita e a despesa faltou R$1.300.000. E agora ainda tem as parcelas do financiamento aí de R$3 milhões, que esse ano vai ser cobrada, já que acabou a carência. Vai ser cobrado mais R$800 mil só de juros e abatimento dos valores financiados. Então, nós temos R$1.300.000 de déficit no orçamento 2015, mais R$800 mil de parcelas de financiamento. Então, nós temos R$2.100.000 para a gente enxugar aqui na prefeitura, no orçamento aí da prefeitura, para poder cumprir as metas. Então, é para esclarecer, Celinha, essa verba do carnaval, ela não veio, não teve o cadastro, não vem verba específica para isso. Mas parece que para os móveis que você me perguntou, tem uma emenda parlamentar que foi proposta aí, que está sendo, o convênio está sendo seguido aí para ver se libera. Se Deus quiser, vai liberar. Outra coisa, Celso, pedi amanhã ver como que está a mudança. Anota aí para nós ver lá amanhã. É, eu vou atrás, que eu quero saber também. Fecharam aqui a escola da Tia Zezo e mudaram para a creche. Eu vi em redes sociais, em todo lado, aí professora contratando pintor. Eu fui conversando com o Edmilson lá no balcão, que tinha professora lá procurando pintor. Eu fui ver o pintor da prefeitura, ele não está, ele está afastado do cargo, porque ele tem um problema lá que não dá para ele pintar. Aí eu conversei com o Reginaldo, Domingos, parente até do Luciano, é, para ver se ele, como pedreiro, não pintaria. Porque não tem como um funcionário pagar a reforma do patrimônio público. Aí parece que teve a despesa, as professoras tiveram que pagar, elas falaram lá no balcão que tinha fios expostos, ventilador não funciona, então nós vamos ter que ver isso daí sim e ver. E outra coisa, não vem verba específica, Celso, mas o mês de janeiro é uma das maiores arrecadações do ano, janeiro e dezembro. Ainda tem o repasse do IPVA, que vem agora janeiro, fevereiro e março. Com a média do ano passado, que eu vi, 33 milhões e 600, parece dividido por 12, foi 2 milhões e 800 a média de arrecadação. Então, foi maior que 2014. Então, se a renda... A crise está feia, mas a arrecadação não caiu. Então, aumentou 6 milhões, mais de 20%. Então, a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Com certeza, eu vi que as licitações estavam sendo feitas no mês de janeiro, então não houve compras. Esse dinheiro vai estar lá. Se Deus quiser, vai estar em caixa, vai sanar. Certeza que ele está enxugando tudo para pagar o déficit de 1.300.000. Mas vamos ver o que pode ser feito para não deixar os setores funcionar precariamente também. A gente tem que dar um bom senso aí para analisar. Já que você cobrou, vamos falar, vamos correr atrás. Outra coisa, os funcionários públicos. Nós fomos apedrejados aí, pressionados, porque não foi repassado o 1127 do INPC, que é devido, não é aumento salarial, aquilo lá é um reajuste, recomposição do salário, da perda salarial, é o índice da inflação. Se o salário valesse R$100, teria que ir para R$111,27, entendeu? Então, isso não é que deu aumento de 11%, isso é a reposição da perda inflacionária. Então, isso é direito dos servidores. O prefeito, acabei de falar com o secretário de comunicação da prefeitura aqui, me disse que vai publicar o decreto amanhã, que vai, porque todos os funcionários estão perguntando para a gente, porque teve a manifestação das professoras, elas correram atrás dos direitos delas. Os outros funcionários não se juntam, não juntam forças para cobrar. Mas pelo que está sendo falado, foi falado nas redes sociais, que ele vai dar para todos os outros funcionários. Então, essa aqui é uma cobrança nossa, eu quero ver esse decreto amanhã, para ver que era a partir, o INPC a partir de 1º de janeiro. Então, nós temos que ver como que o prefeito, parece que para os professores falaram que vai pagar o mês de fevereiro, março, mas não tem isso escrito, não posso afirmar. Mas pediram para que a gente falasse aqui, pedisse a publicação do decreto, para a gente ter uma certeza, Celso, do que realmente vai ser repassado para os funcionários. Eu, como funcionário e vereador, até não ia poder votar em algum projeto que viesse para cá, que estaria legislando em causa própria. Mas cobrar, pedir uma satisfação, eu tenho que fazer. Então, eu quero saber amanhã também, com esse decreto lá, para a gente ver o que vai ser dado para os demais funcionários. Porque o pessoal da saúde, do almoxarifado, de todos os outros setores, querem saber, né, se teve o acordo da educação, que faça lá o decreto delas, mas os outros também querem saber, porque é através do decreto que ele vai dar essa reposição salarial. Então, a gente tem que vir aqui, Celinha, você está certinho, você pergunta, às vezes você não tem a informação, mas amanhã, se quiser, nós vamos lá perguntar, vamos falar na contabilidade, o pessoal realmente não esconde informações, mas a gente tem que buscar esclarecimento, porque o povo cobra e a gente fica meio perdidão. E para não falar bobeira, vamos atrás da resposta correta, né, Chico? Você costuma ser mais, assim, sensato também. Eu acho que a gente precisa ser isso. Só que também vamos correr atrás. Vamos ver o que está acontecendo e ter resposta, Celso. Então, eu acho que essa arrecadação de janeiro e aí, que não teve compras, não teve, eu sei que estava tudo parado. Então, já foi uma medida dele de contenção de despesa, certamente para fechar o 1.300.000 que tinha com os fornecedores, mas agora vamos ver o que está acontecendo para a gente fazer um planejamento da agora para frente de como fazer e dar uma melhor prestação de serviço para a comunidade. Só esse esclarecimento, uma boa noite a todos.
Fausto, eu só perguntei dessa verba do carnaval, porque, segundo, me cobrou, um senhor me cobrou isso na rua. E faço uma pergunta a você: como ele deixou de fazer a planilha para receber esse dinheiro desse carnaval, ele pode estar perdendo ele o ano que vem de novo ou não? Ele tem direito de fazer agora em agosto para arrecadar para o próximo carnaval?
Isso, o cadastramento é feito anualmente. Então, esse ano agora a gente já cobrar, correr atrás para poder fazer o cadastro, para buscar verbas, inclusive, para outros eventos. Porque o Ministério do Turismo, ele investe na cidade, porque isso fomenta o turismo na nossa cidade, porque o carnaval aqui era uma festa que trazia gente de fora. Então, já é por isso que veio, tem verba, inclusive, do Ministério do Turismo para o município. Então, é por isso que a gente tem que correr atrás, mas é anual, dá para a gente recuperar da agora para frente, então vamos fazer e planejar, como eu falei, da agora para frente, fazer tudo certinho, dentro dos prazos, para a gente poder dar o melhor.
Celso, quanto eu disse ao UBS, eu cobro, porque o povo cobra também, porque há muito tempo ele terminou, foi uma obra a todo vapor, enquanto o outro lá da unidade está parado, que está parado. Também quero saber do senhor prefeito por que lá está parado, se há verba específica ou se parou de receber essa verba, o porquê que estava lá à mercê daquele jeito. Hoje eu passei lá e observei que está realmente parado. E o povo cobra. E esse ano é ano melindroso, é um ano de muita dificuldade para nós. E as redes sociais são aí abertas para todo mundo, é chicotada para todo lado. Então a gente é cobrado e a gente faço essa pergunta a vocês. Quem tem altura de me responder, que me responda. E se for o caso, amanhã, Fausto e Celso, estarei lá com vocês, juntamente com o prefeito, fazendo essa cobrança. Porque temos gabinete, mas não podemos funcionar lá no BS porque não tem móveis. É tudo novo, tem que inaugurar novo. Então vamos cobrar, se está pronto, vamos cobrar. É isso que eu quero.
Parabéns, Celinha, por suas cobranças. Agora vamos ver se o secretário de turismo começa a trabalhar e tentar ver o suor dele. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Só pegando um gancho do vereador Fausto falou aqui, sabemos que agora a Secretaria de Cultura vai aumentar mais de 400 mil, né? Anualmente, porque foi unificada a cultura, esporte e lazer. E dentro dessas três secretarias agora que estão junto, através da cultura, com certeza vários eventos aí na cidade podem ser feitos, porque esporte, a gente necessita de campeonatos, de eventos esportivos, e Planura não teve eventos aí, né, nesses três anos aí. E a gente, não só do esporte, mas do turismo também. A gente sabia que a arrecadação era pouca, tanto do turismo e esporte, mas agora junto com a cultura, que eu creio que agora os meninos que estão lá vão poder trabalhar mais e eu quero cobrar agora. Agora eu quero cobrar para eles fazerem algumas reivindicações. E aproveitando aqui, eu quero parabenizar o pessoal que está organizando a campanha, que a gente viu que é nacional, até a presidente foi fazer visita. E nós aqui também temos que fazer nossa parte também. Prefeito, vereador, também tem que ajudar. Mas eu quero dar uma sugestão, aproveitar que o secretário de Carlos Alberto Toffles, que está aqui de comunicação, ele sugeriu uma ideia de aproveitar que estão indo nas casas, estão orientando, e aproveitar os terrenos baldios, sujos aí, tirar foto também na ideia de orientar os donos do terrenos, através, procurando lá com a Lili os endereços, orientar os donos, que eles têm que conservar os seus quintais, porque a gente não aguenta, não só os mosquitos da dengue, e essa zika vírus que está vindo aí, e essas outras coisas, os pernilongos também, o pessoal tá reclamando aí. Inclusive, até um dia eu vi o vereador Fausto ali reclamando do vizinho do lado dele ali, eu também reclamei do vizinho meu ali, os moradores cobram a gente, né? E com certeza, é uma sugestão assim, construtiva, né? Porque já que não tem fiscal de postura nem de obras trabalhando juntos aí, e aproveitando também que vai criar um cargo novo aí no concurso, né? E o concurso foi prorrogado também, né? Pessoal, mais um mês de prorrogação, o pessoal que está ouvindo aí, para eles fazerem inscrição, né? Que tem mais um mês ainda de prorrogação. Quero aqui também fazer uma reclamação, se possivelmente nós, vereadores, aqui fizesse um ofício juntamente contra a CEMIG e aquela firma que chama Freitas Moraes, que é a que colocou no cartaz lá assim, reclamação, a lâmpada do poste queimou, liga 0800-940-0678, das 8 às 17h30, que a gente resolve. E não está resolvendo, porque o pessoal está ligando, eles estão enrolando, enrolando. Tive uma reclamação de um morador aqui, amigo meu aqui, o Jander, que na rua Tupaciguara 205, ele mora ali, no centro, que ele já ligou umas 3 vezes, eles ficam enrolando, enrolando. Mas não só ele, mas várias pessoas estão fazendo as mesmas coisas, ligando e não está resolvendo. Então que a gente faça um ofício direto daqui da Câmara para a CEMIG e para essa firma aqui, ó, Freitas Moraes, que trata da animação pública de planura. Porque o pessoal paga R$33,97 para essa firma, que ela está escrito aqui, que a gente resolve e não está resolvendo. Isso aqui é o slogan dela do cartaz. Eles não estão resolvendo. Então, que a gente possa fazer um ofício aqui diretamente para eles aqui. E quero aqui também, para deixar o meu sentimento aqui, uma grande perda na região do meu saudoso primo Luiz Antônio, que era o Angulinha, da Rádio Cultura Frutal, né? E um grande amante do esporte da região, pessoa carismática, radialista e dentista, que faleceu dia 2 de janeiro. Uma pessoa muito boa para a região, sempre esteve aqui. Quero aqui deixar o meu sentimento à família dele, pois ele foi muito útil na nossa região aqui, ajudando várias pessoas do esporte. Eu quero desejar aqui o meu sentimento à família dele. E boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Aproveitando aqui as palavras do vereador Fausto também, eu espero, gente, que a gente não seja cobrado mais na frente sobre questão de vagas na creche. Porque, infelizmente, o que eu temia aconteceu, que é a gente ficar com a creche só, do mesmo jeito. Porque eu acho que foi um absurdo, nesse momento agora, ter fechado a escola, ter entregado a escola da tia Zéza. R$3.000 por mês, eu acho que para a prefeitura, acho que sairia até mais barato do que deixar a creche lá no ponto de ser uma escola pública. Então, eu acho que foi uma medida que não foi feliz. A gente poderia continuar mais um tempo com essa escola. Por exemplo, hoje a prefeitura paga quase, não sei se é R$2.000 no CRAS, que é aquele sobradinho. Então, eu acho estranho, R$3.000 para uma escola, para ter uma escola montada, com a sala de aula pronta, piscina, quadra. Eu achei que foi uma atitude que tomou assim meio precipitada. Então, eu tomara que não falte vagas na creche, porque, infelizmente, nós continuamos com a creche só.
Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, público presente, prensa escrita e falada. Só complementando as palavras do Luciano, do vereador Luciano, já está faltando, vereador. Não vai faltar, não, já está faltando, que a reclamação é constante no dia a dia, que tanto tempo levou para concluir essa creche, um sonho de toda a população, das mães, e que no final não deu em nada, não resolveu o problema das mães que precisam de vaga. Eu falo isso porque eu estou no comércio e eu sou cobrado diariamente, que eu tenho certeza vocês também. Então, não resolveu em nada essa atitude do seu prefeito aí, não sei de baseado em quê, de fechar a escola Tia Zéza no momento desse. Eu acho que tem que o município está passando por uma situação difícil, tá, todos tá, mas tem que cortar gasto, mas que procure, faça um estudo, onde é que realmente tem que cortar esses gastos. Agora, R$3.000 para fechar uma escola bem localizada, tudo montado, igual o senhor acabou de dizer, é uma atitude muito infeliz, na minha opinião. E aí, falando um pouco desse projeto dos 700 mil, já virou uma novela, esses 3 milhões que nós aprovamos há mais de 2 anos, e até hoje a gente não viu o início da obra do Solidário, pessoal cobrando sempre no dia a dia, e a gente não viu o início da obra. Se pelo menos, assim, até contrariando o parecer do nosso jurídico, se pelo menos ele já tivesse concluído ou dado andamento no início daquela obra lá do Asfalto Solidário, talvez a gente poderia até mudar de ideia e colocar esses 700 mil em votação. Agora, um projeto, 2 milhões aprovado, 3 milhões, né, 1 milhão foi para a RECAP, 2 milhões aprovado há mais de 2 anos e não começou, e querer mais 700 mil, não dá, realmente não dá para entender. E todas as vezes que o senhor prefeito pede para a gente ir no gabinete, a gente vai para saber da realidade, a chorança é a mesma, que o município está assim assado, e eu não duvido que realmente que esteja, que não esteja. e agora quer mais 700 mil, e ele mesmo fala da boca dele que não vê perspectiva de melhora. Então, e para o ano que vem, como que vai fazer? Só vai endividando o município cada vez mais, e o ano que vem, então a bomba vai estourar de vez, aí vai ficar uma ida sem volta, um caminho sem volta. Então, eu acho que tem que pensar bem, esses 700 mil, além de ser inconstitucional, não tem que pôr mesmo não, senhor presidente, na minha opinião, não estou aqui só dando uma opinião, que eu, ainda mais o nós jurídico dando parecer contrário, eu não votaria nunca, que eu já estou sofrendo processo aí por conta de uma coisa muito simples que eu fiz aqui como presidente, que nem sabia, e eu aconselho o senhor não fazer isso não, porque o senhor pode sofrer até nós também, né? Eu não vou sofrer esse processo, porque eu não voto nunca esse projeto. Então, a não ser que o jurídico nosso falar que o projeto é constitucional, aí sim. Então, acho que um ano difícil, um ano de política, um ano de eleição, e medidas sendo tomadas que não agrada a ninguém. Então, tem que ser revisto muitas coisas. Esse caso da escola aí foi a gota. Falar para mim agora que está economizando, para economizar 3 mil reais por mês, não vai fazer diferença nenhuma na situação que encontra o nosso município. Então, mais uma vez, é uma indignação muito grande de esperar quantos anos por aquela creche e chegar no final não resolver em nada. Que a gente, de muito bonito aquele dia, a gente lá inaugurando, participando daquela festa, e as mães aí agora cobrando a gente, igualzinho vinha cobrando, antes de concluir a obra. Então, não resolveu em nada. Então, essa é a minha indignação em respeito de ter fechado essa escola do Tia Zezé. Muito obrigado, senhor presidente.
Fazendo comentário também nas suas palavras, no dia da inauguração, o vereador Luciano ele me pediu, lembra de falar para não fechar a outra creche. Aí eu até falei lá, mas, infelizmente, parece que fechou mesmo. Então, vamos ver o que vai virar. Francisco Antônio Nascimento, quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, todos nós sabemos da nossa responsabilidade, não só o prefeito, mas também nós, como vereadores, somos representantes legal de todo o município de Planura. E realmente a situação não é boa, se não é no município de Planura, é no país inteiro, mas nós temos que falar de Planura, qual é a nossa responsabilidade. Eu queria aqui, senhor presidente, pedir, se for de acordo de todos os nobres vereadores, pedir para o senhor presidente, se puder, convocar uma reunião o mais rápido possível com o senhor prefeito, que seja na Câmara Municipal ou na Prefeitura, para que a gente possa levar algumas posições, até as que estão sendo faladas aqui, e a gente debater e falar e sugerir as ideias melhor, porque a prefeitura, o município, não é meu, não é seu, não é do senhor prefeito. Nós estamos aqui de passagem para representar da melhor maneira possível. Eu sempre tenho falado isso, eu acho que a pessoa criticar, não estou falando que ninguém está criticando, que nós estamos trazendo o que realmente está acontecendo, o que acontece no dia a dia, que chega de toda a população. O Adriano é cobrado de uma maneira, o Celso e etc. somos todos os vereadores. Mas existe muita coisa que a gente tem que ouvir do prefeito. Eu mesmo falei, tive hoje com o secretário do governo e falei para ele, encontrei na rua, a situação não está boa, não. Não está boa, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. A gente é taxado de ruim, de que não faz nada em rede social, mal visto desde lá de cima, sendo que a gente trabalha, todo mundo trabalha, os projetos que vêm aqui a gente debate, cada um tem sua opinião, é claro, não tem dúvida, mas eu acho que a gente, tendo uma resposta melhor, um respaldo do senhor prefeito, com algumas colocações que venha dele para a gente repassar, porque a gente tem um contato maior no dia a dia com o eleitor e com a população. Então, eu particularmente vejo essa necessidade, eu acho que isso já deveria ter acontecido, Sempre eu tenho falado que o diálogo, com certeza, não é isso, não é o que eu falo, isso é provado. É a melhor base de estabilidade para tudo que se faz. E isso eu acho que está faltando um pouquinho mais de informação, talvez até opinião. Não estou aqui querendo dizer que nós devemos chegar e falar o que é que o prefeito deve fazer ou apontar ou não. É, esse aí, as decisões vai ser sempre tomada pelo executivo, não tem dúvida, tanto que nós temos aí, eu não me engano, mais de 120 indicações e projetos só no ano de 2014, mais ou menos isso aí. É, então, a gente faz aqui na Câmara, nosso trabalho indica, quando não é colocado em prática, quem vai sofrer com isso não é só o prefeito, não. O nome dele é o primeiro que vai. Mas nós, como vereadores, estamos indo junto. E eu não acho justo essa maneira. A gente, todo mundo tem o direito de se defender. Por que é que nós estamos aqui fazendo um trabalho 3 anos e temos que escutar de todo mundo que a gente é vagabundo, que não faz nada, que está aqui para receber salário? Não. Então, tem muitas coisas, igual foi ressaltado aqui agora, eu estava só observando. O que todo mundo falou aqui, ninguém tem uma resposta, ninguém tem uma ligação direta com o prefeito, por que fez, por que deixou de fazer. A gente teríamos que ter essa informação. Essa informação tem que sair de nós, que fazemos um grupo de 9 vereadores, o prefeito, o vice-prefeito e secretário. Teríamos que sentar e conversar esse tipo de dúvida. Então, portanto, eu, particularmente, se eu falar, não, Chico, eu acho que não tem necessidade, ou algum vereador não quis, então vamos largar a mão, eu vou continuar, da mesma maneira que eu sempre fiz, o Fausto citou aqui agora, eu sou meio direto, vou nele, ligo para ele, falo o que está acontecendo, e eu falei para o secretário hoje, a situação, não estou falando de questão politicamente, não, estou falando da base de estabilidade que estão sentindo a população. A população está sentindo que aquelas pessoas que ele votou para representar, prefeito e vice-prefeito e vereador, e que montou uma equipe que hoje está trabalhando, não está deixando a população satisfeita. Temos a crise, volto lá atrás, não estou aqui criticando o senhor prefeito. Estou trazendo apenas um alerta e um comunicado do que está acontecendo com a nossa cidade. Por quê? Vamos lá na parte da saúde. Educação e segurança, eu acho que são uma das 3 prioridades numa cidade. O que está acontecendo? É todo dia crítica das maiores que tem. E se você chegar e perguntar, fala, não, mas eu não estava sabendo. Então, eu acho que as pessoas, nós estamos aqui para a gente ver. Por que que eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, que está trabalhando comigo, é parceiro de serviço. Meu, ele tomou, infelizmente, machucou, levou um corte no pé, pegou 13 pontos. Ele foi no hospital. E foi falado lá pela enfermeira que ele deu sorte de ter uma agulha e aquela linha para costurar e não tinha mais nada para colocar. Eu acho um absurdo. Eu estou passando a informação o qual o cidadão me procurou e informou. Eu não fui no hospital naquele dia, mas eu achei, observei, vi, senti a falta de algumas coisas, fiz perguntas, mas para a pessoa falar uma coisa diretamente que você prova, você tem que ver. Estava até bem sossegado no dia que eu fui, não tinha tanta demanda, mas conversei com algumas pessoas que trabalham lá no hospital, eles não estão satisfeitos. Agora, na educação, já aconteceu, manifesto, eu escutei falando no rádio, o prefeito, quero parabenizar ele por ter resolvido, mas poderia ter resolvido antes. Ele até falou que tinha tido reunião com os vereadores, eu escutei ele falando, e eu não fui convocado para essa reunião, sou vereador, não fui convocado para essa reunião. Então, para mim, já foi uma falha. O que é que vai acontecer? Eles chegam. Foi informado aqui, senhor?
É, senhor Chico, Francisco, todo mundo tentou entrar em contato com o senhor e não deram conta.
Ah, tudo bem. Desculpa. Então, tudo bem. Mas, então, falou certo, prefeito. Mas a questão não é essa. A questão que eu quero falar aqui é que a insatisfação está muito grande. Nós não, eu acho que a gente não foi eleito para ficar nem com picuinha, com briga, não. É para unir e resolver a situação. Se tiver alguma coisa que está errada, gente, vamos procurar acertar. Aonde errou? Cadê a licitação? Por que é que não tem remédio? Será que a licitação que foi feita deu uma diferença desse tamanho aí? Será que na parte de merenda escolar, que eu tenho várias reclamações? Questão da creche. Eu ia falar, o Luciano já falou e o Adriano, porque já chegou para eles também. Já tem muita pessoa. Isso foi a coisa que eu mais falei. Parabenizei o dia que foi inaugurado aqui. Eu não, infelizmente, não deu certo me chegar na hora que eu estava trabalhando. O veículo acontece. Não fui na inauguração, mas fiquei. Uma das coisas que eu já fiquei mais satisfeito, porque quem, eu tenho, não estou falando que ninguém não tem. Eu tenho um dia a dia de acordar 4 horas da manhã, mas é todo dia 4 horas da manhã, eu estou de pé. Junto com essas mães, com chuva, com sol, com poeira. E elas ficaram muito felizes o dia que inaugurou a creche. Quanto tempo ficou? Para menos de um mês de quando está botado em prática para funcionar, já está faltando vaga? É um absurdo. Senhor prefeito, que eu sou amigo dele particular, eu acho que é uma falha do senhor prefeito. Isso aqui eu estou falando, me responsabilizo e falo para ele. É uma falha do administrador. Por quê? Quando acontece o problema, quando fala que deu alguma coisa errada, a responsabilidade mandou para a Câmara e não assumiu. A falha não é dos vereadores? Não é os vereadores que assume? Prefeito é o executivo. Se está alguma coisa errada, tem que chegar até ele. Secretário que está lá não está vendo, não está olhando, está querendo ganhar salário e não está olhando para a população. Eu fui eleito e vou sempre reclamar aqui tudo aquilo que tiver errado. Eu não sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que sempre ajudei. O cara que falar, o Chico está criticando, eu falo, prova. Já achei muitas pessoas para falar para mim, o que, que vocês estão fazendo lá? Ganhando salário à nossa custa e eu tenho que baixar a cabeça. Isso é triste. Isso é triste para um cidadão escutar isso. Eu sei que a pessoa que está falando está com a razão. Eu vou falar o que para ela? Eu tenho que cobrar do prefeito, da administração, tudo que está acontecendo. Não estou criticando, estou tentando ajudar. Quero falar para todo o secretariado do senhor prefeito, todos, porque sou representante legal desse município. E as pessoas me procuram e eu tenho que repassar. Questão da energia. Vocês estão sabendo que no Solidário teve pessoas que quase todos receberam 2 contas de energia no mesmo mês. E a CEMIG ou quem quer que seja responsável não deu resposta, não. Eu queria, senhor presidente, até falei para algumas pessoas, trabalhando comigo deve ter uns 15 ou 20. E eles me levaram o papel e eu vi. A mesma data, o mesmo mês com data diferente e valores diferentes também. E eles queriam saber se aqui a Câmara ou a Prefeitura, eu não vi o prefeito ainda, não tinha como dar um suporte para eles, que eles não estão conseguindo. Chega lá para falar, fala que a pessoa está ocupada. Ah, o telefone deu ocupado. E simplesmente está lá, o que, que vai acontecer? Vai coletar a energia dele se ele não pagar. Agora o cara que trabalha, ganha talvez salário mínimo ou menos, trabalha com o braço, é quem faz tudo andar, ele se sente o quê? Ele se sente que não tem ninguém protegendo ele. Você sabe o que eles falam? Eu não tenho necessidade nenhuma, nem obrigação de votar. Porque a gente vota e a hora que a gente corre atrás de alguma coisa, todo mundo vira as costas. Eles estão errados? Ele vai no hospital público, aquilo que o administrador público ele tem que administrar de acordo com a necessidade do município. Se não tem jeito, tem que ter uma informação. Essa informação tem que ser repassada à Câmara de Vereadores, para que repasse aquelas pessoas que têm o contato direto, tem que ser repassado, sem dúvida, à população, para que elas não fiquem se sentindo desprotegidas, que é o que está acontecendo em Planura, e chega e fala, olha, se a gente não tem, dia dessa greve das professores aí, gente, vocês não imaginam, mas peraí, vocês não estão olhando para a área de saúde, nem educação, segurança, muito menos. Segundo que é, eles chegam na gente e falam, com certeza falam para vocês também. O que que vocês estão fazendo lá? Isso é muito triste. E nós sabemos que aprovamos os projetos, corremos atrás, indicamos. Essas coisas pequenas, você já pensou a mãe de família chegar na sala e falar, nós temos uma creche padrão, recém-inaugurada, e não tem, eu não posso trabalhar porque não tenho onde colocar meu filho numa creche? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo? Isso aí é uma coisa direta. Nós temos... É isso que nós temos que olhar no olho do prefeito e falar, prefeito, você está sabendo o que está acontecendo? De repente, ele nem não está sabendo o que está acontecendo. Mas a responsabilidade é dele. Fala, mas o Chico falou que a responsabilidade é minha, mas eu não estava sabendo o que está acontecendo. Tudo bem, eu estou aqui transmitindo. Vamos ver se daqui um mês, ou dois, ou três, não vai acontecer a mesma coisa. Tem que tomar providência, gente. Isso é um absurdo, você vê uma mãe de família com um filho no braço, ou levando para uma casa, continuando, levando na casa de uma pessoa para... dividir o salário com ela para que olhe o seu filho, para que ela possa trabalhar. Ela sai de casa 4 horas da manhã, chega 7 horas da noite e não tem onde deixar o filho. Ah, eu vou votar no Paulo,
no Francisco, no Pedro, no Manuel, no João, com essa expectativa que faça uma boa administração, faça o dinheiro do povo voltar para o povo. De que maneira? Uma boa saúde, uma boa educação. É isso que o povo quer, gente. O povo de Planura é trabalhador. Gente, algumas pessoas que dão trabalho tem em todo lugar. Isso não tem dúvida. Mas a maioria do pessoal de Planura, se você vê meio de semana, isso não é coisa que eu vou mentir, não. Você pode constatar. 80% você vê casa fechada, nem movimento na rua não tem. Chega final de semana, vira uma loucura. Por quê? Isso mostra que as pessoas estão trabalhando, são pessoas que trabalham. E pessoas que trabalham você tem que apoiar, que é quem faz tudo andar, é quem paga os impostos. O que, que adianta a gente pagar um imposto que hoje é um absurdo, sempre foi e agora está maior, chegar na mão do administrador, não ser repassado à população? Então, nós não fomos eleitos para fazer o dinheiro do povo voltar para o povo? Tem que fazer o dinheiro do povo voltar para o povo administrando bem. Não estou, mais uma vez, quero falar, não estou aqui criticando o prefeito nem falando que ele está administrando mal. Estou mostrando falhas que a gente já vem mostrando há muito tempo e não está sendo tomada iniciativa. Quem leva esses barrancos somos nós, os vereadores, que expõe a cara na rua. A gente põe a cara na rua para levar a pancada e a hora que a gente vem aqui falar, eu espero que as pessoas tenham compreensão. O senhor prefeito, eu tenho certeza que ele vai ter compreensão, ele não vai falar que eu estou aqui criticando, porque se tiver, eu exponho, eu encho essa câmara ou a porta da prefeitura com 4, 5 anos de gente aqui para cobrar e falar as mesmas palavras que eu estou falando, que eu quero que seja constado em ato aqui, porque eu estou falando aqui é uma transmissão do contato que eu tenho no dia a dia com a população de quase 2 mil votos da Rua B até o Solidário. E eu estou lá no dia a dia, não só lá na cidade inteira, mas todas as pessoas, se eu atender na minha casa 100 ou 200 ou 300, eu nunca fiz cara feia e falei que ele está errado, não. Eu tento explicar até onde eu sei. Então, eu acho que a informação tem que ser repassada, as coisas... muitas pessoas falam, não, essa pessoa é crítica, é político. Não, não é tudo isso. Existe, mas tem algumas coisas que você tem que ter prioridade por ela. E eu acho que está acontecendo muita falha nessa questão. A questão da creche, a falha é tão grave que você está tirando a maneira da pessoa trabalhar para se manter e manter o filho. Com um mundo de creche que é feito para 200 e tantas pessoas, se não deu certo, vamos voltar outra, para que ficar? Não tem vaga. Isso aí já aconteceu, já foi na minha casa, antes de ontem, 4 ou 5 pessoas. Eu falei, deixa que eu tenho reunião segunda-feira, eu vou falar e eu vou ter que ter resposta. É mais uma ou duas semanas a pessoa parada ou pagando uma pessoa. Quer dizer, até tomar iniciativa já prejudicou aí 40, 50 pessoas. Você imagina que tamanho de mal você está fazendo, em vez de estar trabalhando e fazendo bem? Então, isso aqui, é, até vocês me desculpem a expressão, mas a gente vem agora aí de um recesso. É muita coisa que está acumulada. E não está... e realmente, não, e eu vou falar para você, cada dia está ficando pior. Não é só para o prefeito, não. A situação do prefeito é ruim, mas a nossa como vereador é muito mais. Porque nós somos 9 para ser cobrado e fala que a Câmara não toma atitude. Se você for dentro do hospital, você escuta o que eu estou falando. Se você for na porta de qualquer órgão público, aí você escuta o que eu estou falando. Foi cortado o salário de funcionário aí que me procurou, que ganhava um X, foi passado para a firma, que com certeza não tem jeito, porque infelizmente as leis são dessa maneira. Muito, muito difícil. O cara conseguir, se ele ganha R$1.500, ele conseguir ganhar R$1.800. Geralmente cai para R$1.200. E os impostos só sobem. Então, eu acho... eu vou citar o nome só de uma pessoa aqui que sempre foi falado, que é um cara que tem que tirar o chapéu, o Vilmar. O salário do Vilmar vai para R$800, R$900 líquido. Como será que o prefeito não está sabendo? Será que ele não viu? Eu vi os papéis dele, trabalhou um mês, está lá escrito. Eu não sou contador, não sou contabilista, mas eu tenho... diminuiu e muito. E está escrito nos papéis dele, isso ele me falou, Chico, eu vou te mostrar essa folha, eu vou buscar outra lá em casa. E eu não deu tempo ele chegar, eu ia trazer para mostrar para vocês aqui. Mas eu acho que não seja necessário. O prefeito tem que tomar atitude, ou o secretário arrumar, se tiver errado, ou dar alguma explicação. Lá está o seguinte, tem um mês de férias, ele não recebeu o mês de férias, quando está o mês de férias, você tem que pagar, toda empresa tem que pagar, ela comprou as suas férias. Você teve que, precisou de você trabalhar, tem que te remunerar. E ele ganhava um X valor, que era colocado lá em cima, desde a época do João, vocês lembram que foi feito assim, como modalidade de acordo, e o salário dele caiu quase R$600. Um cara que trabalha levando pessoas especiais no braço, que não vejo ele reclamar, ter que derrubar o salário de uma pessoa dessa, não que eu fale que os outros não merecem, gente. Eu vou pegar o Vilmar como referência. Então, muitas pessoas falam assim para mim, Chico, peraí, você sai de Planura todo dia cedo, e chega tarde. Como que você sabe tudo isso? Hoje mesmo eu topei você na rua aqui. O dia que precisa, tem dia que eu volto 3, 4 dias. Um cidadão me falou qualquer coisa, eu vou apurar. E isso que eu estou trazendo aqui, esse desabafo que eu estou trazendo aqui, é porque eu vou na casa das pessoas, as pessoas confiam na minha pessoa. Apesar de que tão, já muitas pessoas, até bem que têm liberdade de me falar isso, já me falou, Chico, todos os vereadores estão perdendo credibilidade, inclusive você, porque você não abre a boca para cobrar. Não é que você não abre a boca para cobrar. Muitas vezes você vai cobrar uma coisa e vira falar, é picuinha, é política. Não, não é picuinha, é política não, vamos ver a necessidade. Então, eu estou apanhando muito, o que eu posso fazer individual eu faço, isso nem não penso em política, até, sinceramente, eu tô, não posso falar da minha pessoa que eu estou com vergonha da política, eu sei que o meu trabalho eu estou fazendo correto, só que eu não dou conta sozinho, ou nós aqui na Câmara, tentar fazer o melhor e a administração não executar. Não adianta nós indicar, não adianta chegar e falar assim, eu estou com vergonha daquelas pessoas do Solidário que eu garanti para sair do gabinete do prefeito e garanti para eles, falei, ó, eu confio na pessoa do Paulo e na palavra dele. E agora, no início de janeiro, eu não me privo de andar lá, não. Mas quando as pessoas me falam assim, cadê o que você falou? Porque foi passado data para mim. Vocês lembram, né? Eu falei, aqui que foi passado data? Eu falo, não. Vamos orar a Deus. É isso que nós temos que fazer. O que é que a pessoa vai falar? Não, não é só nós orar a Deus, não. Você tem que correr atrás, você é representante do município, vai lá no prefeito. É assim que funciona. E isso me dá mais força para mim correr atrás. Por isso que eu estou aqui falando. Gente, sabemos, o novo vereador Luciano ressaltou aqui falando porque o prazo e tudo. Sabemos, todos nós sabemos que foi passado para Anvale. A Anvale repassou, teve todo aquele trâmite por conta de valores, não foi isso? Tudo bem. Não vamos questionar o que ficou batendo, vamos botar em prática, vamos fazer o mais rápido possível. Vamos entrar com terraplanagem, vamos botar cascalho naquilo lá, vamos ver o sofrimento, você vê onde desencravado, mulher caindo com criança no braço, sai tudo vermelho, parecendo corante, as crianças cedinho na hora que está levando para a creche. Gente, é um absurdo. Você peleja, um peleja com um ônibus para levar, um fica encravado, o outro vai ajudar, o outro fica também, depois quando seca é a poeira. Pelo amor de Deus, vamos se sensibilizar com as coisas. Isso aí já está ultrapassado. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se o prefeito não está vendo, mas se ele não está vendo, eu tenho que acordar, tenho que abrir o olho, porque a situação está escura, está muito escura. Eu não sei qual que é a pretensão política dele, com certeza, conhecendo a pessoa dele que eu conheço, eu tenho certeza que ele tem as melhores intenções, mas não é só você ter intenção, você tem que ter atitude, ter iniciativa, mostrar, eu sou o prefeito, gente, eu quero fazer acontecer. Ah, não tem jeito aqui não, vamos enxugar ali, vamos sair para a rua, vamos explicar, vamos falar para cada um dos vereadores individual, convoca uma reunião com os vereadores aqui, nós estamos para isso, nós estamos representantes da população planulense, é para isso, é para discutir ideias e botar em prática e ter resposta para a população. Não é para deixar eles abandonados, à mercê de nada, igual está acontecendo, não. Antes vinha vindo muito bem. Eu parabenizei nessa mesa aqui o prefeito, as obras foram feitas, a creche, agora a vereadora Célia aqui já... Você acha que não tem cobrança? Tem a cobrança. O tempo tá, mas não tenho dinheiro, gente. Vamos enxugar daqui e dali, igual não fez carnaval e tudo, vamos tomar iniciativa, vamos fazer, vamos dar resposta para o pessoal, gente, vamos dar data para isso. Tal dia nós vamos lá fazer. É isso que nós precisamos. E, senhor presidente, eu quero que o senhor me fale sobre o que eu falei aqui agora. Tem a possibilidade? Eu vou falar para o senhor por quê. Essa questão é cobrada da população. Eles me perguntam, não sei por quê, se não perguntam para vocês. Vocês não têm reunião com o prefeito para vocês falar para eles o que nós precisamos e ele falar para vocês para que nós possamos ter pelo menos uma esperança?
Chico, no começo do nosso mandato desse agora, teve algumas reuniões. E no começo agora também de 2015, teve algumas reuniões. De 2015. 2016 estamos agora.
No final de 2016.
Não sei se o senhor lembra que teve algumas reuniões, sim, com o prefeito. Só que aí fica, né? Não, vamos ver isso. E foi distanciando. Entendeu? Agora vamos ver como é que vai ser a conduta em 2016. Estamos aguardando. Porque assim, a nossa vontade é muita. E sempre foi. E o senhor está certíssimo em todas as palavras que o senhor disse aqui agora. Só que fazer o quê? Nós ficamos à mercê, porque quem executa não somos nós.
Isso que eu estou falando, senhor presidente, é porque eu já participei de algumas reuniões,
junto, o prefeito, nós os vereadores, com certeza. Eu estou falando é o que está acontecendo, que está funilando, está acabando o mandato. Você entendeu? Está acabando e as pessoas não têm... É isso que nós precisamos acelerar. Pra gente... Ou talvez nem não precisa. Eu dou uma opção melhor para o prefeito.
Está
em prática.
Antes tinha reuniões assim para a gente ir lá bater um bate-papo, vamos conversar. Teve, sim, no começo de 2015 também. Só que aí, depois de em diante, só foi reuniões de interesse. Interesse em tal matéria, interesse em tal. Aí discutia tudo também ali, mas nada daquela reunião marcada, vamos discutir tudo agora, vamos ver, vamos daqui para frente o que, que vai ser. Estou aqui à disposição, sempre tivemos à disposição. Só que assim, não tem que depender só dessa casa, porque a gente fica aqui batendo cabeça toda hora e não vemos o executivo fazer a mesma coisa, chamar a nós, porque tanto de indicação, requerimento, tudo que a gente acha, tudo que a gente pode fazer, a gente vai lá, cobra, fala, não, vamos ver isso, só fica no vamos ver isso. Que nem o senhor citou a saúde passou da hora ou de mudar ou de fazer uma auditoria naquilo, porque está feio, está ruim para nós. E não é de agora não, já é desde o começo. Foram mudando secretário, passou para outro, passou outro. E não pode parar assim não, não deu certo esse, tenta outro também. Esse é meu ponto de vista. E, tipo assim, a gente ouve boatos, está acontecendo alguma coisa de errado ali. Prefeito, eu tenho... É certeza que ele está fazendo coisa errada, mas quem está no comando talvez pode estar fazendo algo que ele não esteja sabendo. Mas vamos conversar, vamos chamar o prefeito.
Então, senhor presidente, só para me finalizar aqui, eu acho que nós temos que tomar essa iniciativa, né, que seja pelo ofício, para a gente se resguardar, falar, não, temos aqui, fizemos um ofício para a gente sentar todo mundo e conversar, esquecer a questão de voto daqui uns dias, mas ver agora esse voto que nos deram de confiança para nós fazer o melhor. Eu acho que é isso que tem que ser feito, diante da crise, temos que unir, pegar a mão mesmo. Eu até quero, não posso deixar de falar... O pessoal da saúde, mesmo desmotivado, que várias pessoas que me falaram lá, todos que estavam lá, bem desmotivados com várias situações, fizeram um trabalho muito lindo. Estão fazendo essa campanha de final de semana aí, sair para a rua, vestir a camisa. Parabéns. Só que para você trabalhar, você tem que ter estrutura. E o que é a estrutura que eles não estão tendo lá? Eles não têm, muitas vezes não têm o que precisa para eles trabalharem. Eles reclamaram isso para mim e falaram, precisa de vocês, os vereadores, vir mais aqui. Falei, não. Você está enganando, não precisa dos vereadores vir mais aqui. Precisa de tomar atitude o secretário que foi colocado, o qual o prefeito colocou administrar bem. Tudo bem, você está falando que a gente precisa, eu vou vir mais e vou ver. Eu quero. Não é você chegar e achar que é seu. Também não é assim, você tem que respeitar cada local e saber o que está acontecendo. Eu só quero que o prefeito observe certinho. De repente ele pensa que está tudo bem e não está. Às vezes ele está achando que está tudo bem em alguma situação e não está. A situação está muito ruim. Estamos mais uma vez taxado falando que mais uma vez é um atraso para a cidade. Apesar de que eu sinceramente, particular, diante de todos os acontecimentos, eu ainda acho que ele vai concluir tudo aquilo que está com 80%, 70% para ser concluído. Mas não pode deixar, vamos dizer, não é só a obra. Igual foi feito o BS e está lá parado. Ele vai virar elefante branco igual as outras obras. Não é isso. Você tem que concluir e botar em prática. Então, eu acho que é isso que está precisando. Não é outra oportunidade, senhor presidente. Até vou falar mais, porque se eu for continuar aqui, eu vou ficar a noite inteira. Treino não é brincadeira, não. Eu não estou estressado. Não cabe mais nada na minha cabeça de tanto ser cobrado dia e noite. Eu saio na rua, eu sou cobrado. Dentro de casa, eu sou cobrado. Telefonema, no WhatsApp, tem... Internet, rede social, não posso nem passar perto. Mas eu fui eleito para isso. E por isso estou aqui. É isso que precisa. E eu quero parabenizar todas as pessoas que cobram. Porque nós aqui, os vereadores e o prefeito, só vai ficar sabendo do que está acontecendo quando vem da insatisfação do eleitor. E é isso que é a representação. Então, portanto, senhor presidente, o que der para fazer e poder para a gente conversar e levar um esclarecimento melhor a toda a população, eu ficaria grato, com certeza, porque às vezes eu vou lá e converso, chego aqui na Câmara, vou falar, aí eu falo assim, mas falou isso lá para o Chico, para mim não falou. Então, estando todo mundo junto, é outra questão, a resposta é maior. A questão é maior, ali está direto, cada um traz uma questão e o prefeito está ali para responder. Então, eu acho que sai uma coisa bem mais esclarecida. Meu boa noite a todos, Deus abençoe a todos, obrigado, senhor presidente.
Parabéns pelas palavras, senhor Francisco. E lembrando aqui também que a palavra vereador, né, veio do vereador. Então é isso que acontece com nós. E não podemos deixar de lado de atender a todos, não só aqueles que votaram na gente. Vamos atender a todos. A reclamação não é de um só não, é de um conjunto total. Com a palavra, Almezino Luiz Martins.
Bom, boa noite a todos. Pouco presente, nobres colegas. Às vezes eu fico triste de saber que em cada segmento sempre acontece alguma falha, com certeza não é com a vontade também do executivo, mas eu também sou cobrado também, muitas coisas a gente já é cobrado, já passa direto para o prefeito, então eu não trago às vezes essa bagagem para cá, porque já me cobro, já vou e já estou em contato mais direto. Será que também não está faltando isso? Se me cobra, eu vou direto a ele. Então, quer dizer, ou se eu já vejo a situação. Mas, de qualquer forma, essa distância da gente, do legislativo com o executivo, ela não pode existir mesmo. Até porque, eu acho, eu não sei de onde tem que partir esse princípio, mas a gente tem que estar sempre conectado com o que está acontecendo, o que possa acontecer, porque são vários setores, são vários funcionários. Tem pessoas que têm facilidade para absorver a situação e gerir os problemas que chegam. Tem pessoas que ele é limitado. Se é só aquilo ali, só escrever, e mal responde. Às vezes nem se informa direito, até o próprio médico está de plantão. Isso já aconteceu até comigo, família minha. Já aconteceu com a minha nora, né? Ela foi apanhar um limão, escorreu, o galho quebrou e entrou na perna dela. E ela ficou com mais de 2 meses com um galho da grossura de um dedo meu, assim, com quase 10 centímetros dentro da carne penetrada. E quase que ela engangrena até a perna. Então isso aconteceu, mas vamos dizer que isso acontece. Mas eu fiquei muito indignado, porque eu acho que como que um médico faz uma limpeza ali da ponta e não verifica que tinha um pedaço da madeira dentro da perna, que ela tem guardado a madeira. Então, a gente fica triste de ter acontecido, mas vamos dizer, às vezes não tinha um aparelho para tirar uma radiografia instantânea, então possa ser que era num domingo também, então isso acontece. Bom, mas depois de várias vezes que ela foi no médico, a situação teve que ficar internada, fazer tratamento, a gente até desequilibrou um pouco financeiramente, que a gente já teve que pagar, foi particular. Mas aí vem a parte dos curativos. Aí a unidade mista não faz curativo durante a semana, porque tem os pontos, os postos, os UBS da região. E minha nora foi com as meninas no braço, de a pé, pelejando aquela perna, e o hospital não quis fazer, mas ele chega no posto ali, também está interditado pelas más condições. Então, eu levei esse problema para a secretária na hora. Olha, não é porque estou cobrando que é minha parente, mas esse é um caso que eu fiquei sabendo, e outros que a gente não fica. Então o que eu quero dizer assim, eu até não deveria nem falar isso aqui, porque acho que eu estou querendo, né? Mas se aconteceu isso com a gente, eu pude ficar sabendo disso, imagina quantos casos, às vezes, mal resolvido, que o prefeito não fica sabendo disso. Né? Mas imediatamente entrei em contato com a secretária, chamei a atenção disso, falei, não é nem por mim, porque a gente se resolveu de um jeito. Mas quantos outros casos, esse pequeno, que poderia ser bem gerido, e às vezes dispensa a pessoa sem um atendimento desejado. É isso, nós estamos falando do setor de saúde. Agora, nós temos vários setores. A situação de creche, eu não sei, é questão de vaga. Talvez tenha seus critérios. Será que esses critérios dessas pessoas estão batendo em cima de acordo que precisa ser o cadastro? Tem que ver isso também, né? Porque toda pessoa, ele quer ter o direito. Ele não importa, ele quer ser servido. Quando ele não é servido, ele taca pedra em quem estiver na frente.
Eu não estou aqui para ser advogado do diabo, mas também nem para defender o prefeito. É, mas precisa ser checado essas situações. A gente sabe que há situações indesejadas, sim, mas a gente sabe que existe redomas políticas também, às vezes até do próprio funcionário, que quer que não anda bem a carruagem. Isso existe, a pessoa tem uma bandeira e daí? É, então, o que eu sugiro aqui é o seguinte, vamos aproximar mais do prefeito. Eu, às vezes, nem quase faço indicação. Não estou preocupado que o meu nome vá para jornal. Se eu tenho uma situação, eu já vou direto no prefeito. Olha, eu acho que deve fazer isso, tem isso para fazer em tal canto, está acontecendo isso. Será que não está faltando nós também ir na fonte, falar dos problemas? Talvez seja isso. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente, o prefeito, nos receba para estar passando as situações. Se é negativo, passa para a gente. Pelo menos a gente não pode falar desconectado um do outro. Eu falo uma coisa, o prefeito fala outra. E pronto, aí nós passamos a ser mentirosos. Né? Então é isso. Eu sugiro isso. É, não quero arredondar as coisas. Eu acredito que a sua forma de falar parece que foi muito assim, em forma de desabafo, né? Não foi muito clássico no sentido, mas você falou com o coração. Acho que isso que é. Que às vezes, quando eu cobro do prefeito a coisa, às vezes eu falo até meio raiado. Parece que eu nem tenho esse direito assim, mas a gente indigna mesmo. Então eu sei entender essa forma que você colocou as suas palavras. Mas com certeza você tem um coração muito grande, você quer ver o bem. E assim como nós todos aqui, não estamos aqui para brincar nem as coisas, tenho certeza disso. Agora, tem situações que a gente não consegue resolver sozinho. Mas várias cabeças pensando, e com a responsabilidade que caia nas nossas costas mesmo, podemos aproximar mais para ajudar também a resolver. Às vezes, muitas reuniões, às vezes até chama para reunir, e às vezes nós somos novos, às vezes comparecem 3, 4, aparecem 4, 5, muitos não vão também para estar discutindo com o prefeito. Então, talvez seja essa distância, não seja nem colocada por ele, talvez é nós que estamos também um pouco ausente de frequentar o gabinete. Mas tudo bem, eu vou. O líder do prefeito é o Celso, mas acho que todo mundo é líder ao mesmo tempo, porque a gente está aqui é para o bem comum. Não importa, oficialmente ele é o líder, mas isso para mim não faz diferença. É, vou procurar ele sim, e a gente está se aproximando cada vez mais. Indiferente de eleição, estamos aqui para vencer o nosso mandato, que é a nossa obrigação. O resto é depois. Então é isso. Quero desejar uma boa noite para todos.
Boa noite a todos, ao público presente, aos internautas, senhores vereadores, imprensa escrita e falada. É, quero parabenizar a todos os vereadores aí pelos seus desabafos, suas indicações. Parabenizar também ao Celso aí, que está conseguindo um radar para a nossa cidade. É, Deus queira que chegue, que ia ajudar muito. E ao líder do prefeito, Celso, quero aqui já então, que foi cobrado pelo Francisco, que se todos estiverem de acordo, uma vez na semana, uma vez no mês, 15 dias, se o prefeito quiser marcar uma reunião com nós, estamos aí à disposição. Eu creio que quase todos, eu acho que está de acordo com isso. E leve essa mensagem para nós. E agradecer também ao Carlos Alberto, que está aí, secretário de comunicação, ao ex-vereador Márcio Cabral, ao Willi, ao Buzina, Ricardo, nosso amigo aí, que está sempre aqui vendo os trabalhos nossos serem realizados. É duro mesmo ser vereador aqui na nossa cidade, ainda mais nessa crise que está de acontecimentos. E tenho certeza que um dia vai melhorar. Não sabemos quando ainda, quando, mas vai, se Deus quiser. É, como o Chico mesmo falou, e eu já tinha falado uma vez para o Carlos Alberto, ninguém vai falar bem de nós. Você não vai ver ninguém falando, não, aquele cara ali é excelente, aquela pessoa ali tá e faz isso. ninguém fala, só fala mal, mete o pau e parece que é desse jeito. Só que aí chega nos dias lá e parece que até muda. Parece que a pessoa que está metendo o pau, às vezes você conversa, explica e muda a sua opinião sobre nós. Sobre os 700 mil, hoje foi bem tenso a pressão, eu vejo isso como uma pressão, não só da prefeitura, tudo, ao meu entender, e até mesmo lá dentro de casa. Meu pai me ligando, põe para votar, e eu falei assim, não posso fazer uma coisa que pode me prejudicar no futuro. E tá aí, eu não quero ter essa irresponsabilidade. E tenho certeza, se cá o Henrique está aí à disposição para que eles possam trazer as ideias novas do Tribunal de Contas e resolvendo essa questão. Se eles levar, como o Henrique tinha dito na reunião mais cedo, que se eles for lá levar e o Tribunal de Contas dá um parecer também, falando, não, isso aqui é legal, apesar já de ter várias jurisprudências, né, senhor, já de acontecimentos contrários, aí se eles trazer um favorável, eu tenho certeza que essa Câmara aqui vai votar para que se aconteça assim esse empréstimo. E a nossa blindagem, senhores vereadores, eu não faço isso de picuinha, porque não quer fazer. Não, eu quero fazer. Só que a minha blindagem e a dos senhores é o nosso jurídico. Então, espero que não tenha conversas distorcidas aí para cima, na nossa cidade. Quero agradecer a todos, senhores vereadores. Vou falar, vereador Almezino.
Tudo bem, Lucas. Quanto ao empréstimo de 700 mil, vamos dizer que sim, já está entendido. Mas vai haver essa consulta no Tribunal de Contas? Esse tempo já não está... já passou do tempo, ainda vai dar tempo? Existe uma forma de dar tempo? Eu acho que não existe mais.
Almezino, é a terceira vez que eles prorrogam. Uma quarta, essa temporada continua. Tenho certeza que vai ter uma quarta, sim.
Não.
Como o Oswaldo está me lembrando aqui, tem vários outros projetos do BNMG que enquadram planura também. Vamos ver qual que é o melhor caminho.
Eu só estou falando isso porque, assim como você falou que o nosso jurídico vai estar verificando em tudo, está dando assim, uma sensação ao público que está, às vezes, nos ouvindo, ainda tem uma chance, né? Tem uma oportunidade. E às vezes eu acho que o tempo nos encurta essa oportunidade. Então fica sendo quase que só uma fala para um canal de fuga. Então, se vai ter isso, eu gostaria de ver essa resposta oficialmente. Tá?
Não, vamos,
que faça isso mesmo e justifica isso ao público, porque as chibatadas não são pequenas na gente, não. Certo? Obrigado pelo seu espaço concedido.
Doutor Henrique vai se empenhar ao máximo agora, só para conseguir todo o respaldo necessário do Tribunal de Contas. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 7 de março de 2016. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Almezino Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.